conjunções condicionais. As conjunções condicionais são aquelas que indicam a condição ou a hipótese para a ocorrência da principal. São elas se, contanto que, salvo se, desde que, a menos que, a não ser que, caso, etc. Bom, em relação às condicionais, não esqueça, assim, a primeira coisa que você tem que fazer é lembrar que tem que decorar. Para cada conjunção que você estiver estudando, você tem que memorizar uma lista de meia dúzia aí delas. Meia dúzia delas, tá? Tem que memorizar as causais, memorizar, tem que decorar. Que mais? Das condicionais, três coisas só que eu quero grifar para você, tá? Das condicionais. Primeira coisa, três coisas. Eu tô colocando sempre um número que é para você lembrar que você tem que anotar as três coisas, tá? Primeira coisa que você tem que saber é que nas provas as bancas chamam condição de hipótese. Então, é um nome que as bancas consideram como sinônimo. Então, vou repetir. Se a banca pegar uma conjunção condicional e perguntar se ela traz ideia de hipótese, vai estar certa. Hipótese é sinônimo semântico da condição. Tudo bem? Então, tanto faz dizer condição ou hipótese. Segunda coisa que eu quero que você se ligue aí nas condicionais é o desde que e a terceira coisa é o caso. Então, são três coisas que pegam em prova. Vou repetir. Lembrar que hipótese é sinônimo de condição. Então, tanto faz dizer condição e hipótese são sinônimos. Segunda coisa. Atenção ao desde que e atenção ao caso, que são conjunções importantes dessa lista. Vou te mostrar aqui. Primeiro vamos ao exemplo. Se precisar de minha ajuda, telefone-me. Esse C é condicional, ele traz ideia de condição. Tudo bem? Traz ideia de condição ou hipótese. Então você vai dizer que esse C traz ideia de condição ou hipótese. Condição e hipótese são sinônimos. Tá. Adriana, posso trocar o C por caso? Pode. Mas a troca de uma pela outra vai gerar erro gramatical se não mexer no verbo. Então, tem que mexer no verbo. Se precisar e caso precise, tem que mexer no verbo. Se não mexer no verbo, vai gerar erro gramatical. Então, vou repetir, cuidado com a conjunção caso. Ela também é condicional, mas quando você troca o se pelo caso, que é o que aparece muito nas provas, se a banca te colocar contra a parede e perguntar assim, a troca do caso pelo se geraria erro gramatical? Sim, geraria. Se ela não disser nada do verbo, a assertiva vai gerar erro gramatical. Por quê? Porque quando eu troco o caso pelo se, eu tenho que mexer no verbo. É como o que você viu lá das concessivas e adversativas comigo. Quando você troca uma pela outra, só vai estar certa se você fizer duas coisas, lembra? Mudar a posição e mudar o verbo. Aqui é a mesma coisa. Para você trocar o caso pelo se, só vai estar certo se a banca falar no verbo. Se ela não falar em alteração na forma verbal, vai estar errado, porque tem que mexer na forma verbal. Posso trocar o caso pelo se? Só se mexer no verbo. O se, nesse caso aqui, levou o verbo para o futuro do subjuntivo. Já o caso vai mexer na estrutura da frase, vai levar o verbo aqui para o presente do subjuntivo, caso precise, tá bom? Que mais? Que mais? Cuidado com o desde que. Desde que também é outro que está aqui nessa lista, ele pode ser condicional, mas ele também pode ser temporal, tá bom? Então, cuidado com o desde que. Vá anotando essas que podem participar de mais de uma lista. Cuidado com o desde que. Ele está na lista das condicionais, mas ele também pode ser temporal. Tipo, desde que chegou, só chora. Esse desde que é temporal. Agora, para ser condicional, ele tem que estar com o verbo no subjuntivo. Ó. Desde que estude, será aprovado. Vou repetir a dica final. O desde que, ele pode ser condicional ou temporal. Só será condicional se o verbo estiver no subjuntivo. Por que que o verbo tem que estar no subjuntivo? Porque a condição é hipotética. O verbo tem que estar no subjuntivo, porque traz ideia de hipótese, tá bom? Bora lá, bora lá. Questão 11. Pergunta ótima do chat. Há uma pergunta ótima que eu só vou responder quando eu chegar às temporais. Mas ótima. Aliás, pergunta ótima. Eu tô com um olho aqui, mas tô com um olho no chat. Buscando as dúvidas dos alunos. Não há nada melhor do que isso, porque eu estou aqui pegando umas dúvidas muito boas que vão ajudar muito o aluno que vai assistir a aula gravada. O aluno me perguntou algo que a gente sabe que cai nas provas do CESP. Ele me perguntou assim, Dri, eu posso trocar o C pelo quando? A gente ainda não falou das temporais, mas dá para falar sobre isso agora. Vou responder logo. Adriana, nesse contexto, eu poderia trocar o C pelo quando? Isso é muito comum nas provas do CESP. O que que acontece? A troca do C pelo quando geraria erro gramatical ou mudança de sentido? Não. Então, nesse caso, vou aproveitar e responder a dúvida. Posso trocar o C pelo quando? Pode. Por quê, Adriana? Mas o C é condicional e o quando é temporal. Por que que eu posso? Porque o quando ele pode ter valor de condição. Ou seja, o quando temporal pode trazer ideia de condição. Então, tá tudo bem. Ótima pergunta. A gente vai fazer uma questão já já, as questões do CESP e pode. Adriana, nesse caso, eu teria que mexer no verbo? Não. Então, ó, outro recado que eu tô te passando. Posso trocar o C pelo caso? Se mexer no verbo. Se mexer, pode. Posso trocar o C pelo quando? Pode. Mas o C é condicional e o quando é temporal. Mas é que o quando, ele pode trazer ideia de tempo e ideia de condição. Atenção ao quando. Ele acumula valores semânticos. Por isso, pode. Teria que mexer no verbo? Não, não teria. Ótima pergunta. Bora lá, então. Nem precisa mexer no verbo nesse caso aí, né? Manteria o verbo ali. Aliás, é o verbo que ajuda a ver que a ideia é de condição. Então, na troca do C pelo quando, não vai mexer no verbo. Porque o que garante que o quando seja condicional é o verbo no subjuntivo. Se você mexer no verbo aí, o quando vai perder o sentido de condição. Ótima pergunta. Questão 11, vambora lá. Considere o seguinte trecho do texto. Se já trabalhasse em casa ao terminar de escrever, blá, blá, blá. Nesse segmento, a frase, se já trabalhasse em casa, estabelece. Vunesp, Vunesp, ó. Se já trabalhasse, estabelece. Vamos lá, ó. Conclusão, explicação, condição, consequência ou finalidade. Questão que parece ser de interpretação, mas você resolve na vertical. É só olhar cada alternativa na vertical, não precisa ler tudo. Dá para resolver na vertical? Resposta, letra C. Uma condição para que o autor realizasse as ações. Uma condição é o C condicional, se já trabalhasse. O C condicional normalmente leva o verbo para o subjuntivo, ó, hipótese. Bora lá, questão 12, Vunesp. O emprego da conjunção ser e da forma verbal der definem a informação apresentada como uma... Então, vamos lá. Se der, definem a informação apresentada como uma... Aí a banca, ó, tá falando desse se. Se o Brasil der certo. Se ele der certo. Aí a banca quer saber qual é o sentido. Resposta, letra A. Não colocou condição, mas colocou hipótese. É, porque hipótese é sinônimo de condição. Você já viu isso comigo. Condição e hipótese são sinônimos. Bora para a última, questão 13. Ó, essa é a pior. A gente vai treinar muito isso na próxima aula. Quando a banca te dá dois trechos e pede para você colocar a conjunção ligando os dois trechos. São questões de coesão e coerência. Adriana, eu não gosto desse tipo de questão. É que é horrível mesmo. Ela te dá uma barrinha, te dá dois trechos e você vai ter de colocar uma conjunção aqui. Toda vez que você tiver que colocar uma conjunção na barrinha, lembre o mantra que eu já repeti com você algumas vezes e vou repetir de novo. A conjunção que vai entrar aqui recebe o nome da ideia que vem depois dela. Mantra que você tem que ficar repetindo comigo. Adriana, mas eu não vou repetir porque eu ainda não entendi. Não importa. Mantra a gente repete até internalizar. A conjunção recebe o nome da ideia que vem depois dela. Repita comigo. A conjunção recebe o nome da ideia que vem depois dela. Traduzindo, a conjunção recebe o nome da ideia que vem depois dela. Para eu saber o sentido, para eu saber que conjunção eu tenho que colocar, eu tenho que olhar para o que vem depois. Eu não tenho que olhar para o que vem antes. Esse é o pulo do gato da questão. Eu vou ter de olhar para o que vem depois. Isso que vem depois é o quê em relação ao que se disse antes? É concessão? Aí eu vou usar o apesar de. É condição? Aí eu vou usar o desde que. É adição? É tempo? Eu tenho que saber qual conector eu vou usar olhando para o que vem... A conjunção recebe o nome da ideia que vem depois. Então, peraí, essa ideia que vem depois é o quê em relação ao que se disse antes? Ó, numa democracia, é livre a expressão, estão garantidos os direitos de reunião e de greve, obedecidas leis e regras. Ou seja, é livre na condição de obedecidas leis e regras. Só se as leis e as regras forem obedecidas. O que vem depois é condição. Então, desde que... A conjunção recebe o nome da ideia que vem depois dela. Entendeu? Isso te ajuda muito. Tipo, ah, eu vou colocar o desde que porque o que vem depois é condição. Tá bom? Bora para a próxima. Conjunções conformativas. As conjunções conformativas, elas têm uma notícia boa para você. Elas são tranquilas. Elas são tranquilas. Tem nada muito complicado. Das conformativas, só tome cuidado com como, que daqui a pouquinho eu vou falar do como, porque o como ele aparece como conformativa, mas ele pode ser outras coisas. E aí depois a gente vai ver tudo que o como pode ser, tá bom? Mas não tem erro. O que é conjunção conformativa? Conjunção conformativa são aquelas que introduzem uma oração em que se exprime a conformidade de um fato com o outro. É aquela situação em que você realiza uma ação em conformidade com outra, de acordo com outra, seguindo outra, de acordo com outra. Então, veja. Arrume a exposição segundo as ordens do professor. Esse segundo cai muito em prova. É o segundo com valor de conforme. Não é o segundo numeral, primeiro, segundo, terceiro. É o segundo que é igual a conforme, tá? Confunda isso não. Então, bora lá. Questão 14. A banca diz, Vunesp, um instante mágico, na visão de Adélia Pado. Ou seja, se é na visão dela, é de acordo com o que ela diz. Você consegue entender que a Vunesp está trazendo uma questão que está querendo que você entenda o valor semântico dessa expressão na visão de? Quando você usa essa expressão na visão de, você está dizendo... Na visão dela, conforme ela, segundo o que ela diz. Então, resposta, letra B. Tudo bem? Segundo Adélia Prado, de acordo com o que ela diz. Conjunção conformativa. Mas, Adriana, o como também traz ideia de conformidade. Mas se você colocar o como aqui, ele vai ficar ambíguo. Vou repetir, pegadinha da Vunesp. O como também é uma conjunção conformativa, você viu lá na lista. Mas o como, ele pode ter outros sentidos. Nesse contexto, se você jogar o como aí, vai parecer que está comparando a Adélia Prado. Um instante mágico, como a Adélia Prado é mágica. Entendeu? Top. Por que não é a letra A? Porque o como ficaria ambíguo. Tudo bem? Bora lá. 15. Em segundo consenso entre educadores, esse segundo é igual a conforme. A banca quer saber o conector em destaque expressa o sentido de? Resposta letra B. Conformidade, de acordo com. Tranquila, né? 16. Deve-se reconhecer também que conforme, agora a banca traz o conforme e quer que você troque por outro conector que mantenha o sentido. Tudo bem? Já que consoante devido a para, não obstante, daqui a pouquinho, antes da gente fechar esse vídeo, eu vou falar do não obstante, que é o coringa da oposição. Mas o não obstante é oposição e eu quero uma ideia de conformidade. Eu quero uma ideia de conformidade. Resposta, letra B, consoante, que é igual a conforme. Bora mais, 17. FGV. Tudo acontece conforme a natureza. Assinale a opção que apresenta o termo que substitui corretamente o conforme. Tudo acontece conforme, tudo acontece de acordo com, segundo a natureza. Ideia de conformidade, resposta, letra E. Tudo bem? Tudo bem. Adriana, dá para falar do não obstante que a gente acabou de ver na questão? Ó, a gente acabou de fazer uma questão do não obstante. O não obstante, que é igual a inobstante, tanto faz um ou outro. Cuidado, eu dei um nome para ele já. Ele é o tal do Coringa da oposição. Eu gosto de chamá-lo assim, que se você o chamar assim, você nunca mais vai esquecer o Coringa da oposição. Ele é o Coringa da oposição. Lembrando que a palavra Coringa, você pode escrever com U ou com O. Você pode falar Coringa ou Coringa. Beleza. Por que que ele é o Coringa da oposição? Porque Coringa, né, é aquela carta que serve para várias situações. Então, ele serve para várias situações. Então, ele é o Coringa da oposição, porque ele pode ser conjunção adversativa ou concessiva. Então, agora que você está aprendendo, juntando todas as conjunções, apareceu lá o não obstante. O não obstante tanto pode ser adversativo, por isso que ele é o Coringa, eu gosto de chamá-lo de Coringa. Tá, então, se eu digo assim, ó, de novo aquela história da praia. Carioca, quando fica morando longe da praia, só dá exemplo de praia, porque fica sonhando. Não obstante, chovia. E foi, entendeu? Isso aí, cara, Freud explica esse negócio de eu ficar dando exemplo de praia. Porque eu sinto muita falta. Não obstante chovesse. Então, olha pra cá. Usei o não obstante nas duas frases, tá? Qual é a diferença entre uma e outra? Ele é o Coringa da oposição. Ele pode vir nas duas. Ele pode ser conjunção adversativa, aí se vier numa conjunção adversativa, o verbo vem no indicativo. Ou ele pode ser concessiva. Quando ele é concessivo, o verbo vem no subjuntivo. Vou repetir. Como é que eu vou saber, Adriana, se ele é adversativo ou concessivo? O verbo. Adriana, ele é um coringa, não é? É. Então, como é que eu vou saber se ele pode ser as duas coisas? Se o não obstante está na lista das adversativas e se ele está na lista das concessivas, como é que eu vou saber se ele é concessivo ou adversativo? O verbo. Entendeu? O não obstante que apareceu agora nessa questão da FGV não era a resposta porque a ideia era de conformidade. E o não obstante nunca traz ideia de conformidade. Ou é adversativo ou é concessivo. Ele aparece nas duas listas de conjunções, se você for ver lá na gramática, ele está nas duas listas. E uma boa maneira de você diferenciar se é adversativo ou concessivo é aquela história do verbo, sobre a qual eu já falei aqui. Tá bom? Bora lá, então. Caminhando. Conjunções finais. Lembra que você está estudando as subordinativas adverbiais, que são 9. 6 que começam com... Adri, muda o sentido! Olha, a pessoa perdeu a paz. Adri, muda o sentido. A adversativa, o não obstante. Antes de eu seguir, a aluna está perguntando aqui. Adriana, mudou o sentido? Ou seja, desespero total a pessoa que está estudando, que perdeu a paz. Ela já está olhando para esses dois exemplos e já sofrendo com aquela história de sentido do CESP. Muda o sentido? Veja, muda. Muda. Por quê? Porque, ó, cuidado, eu não disse que uma é reescritura da outra. Eu te dei esses dois exemplos para te mostrar que o adversativo, o não obstante adversativo, vem com o verbo no indicativo. E o não obstante concessivo vem com o verbo no subjuntivo. Mas se eu trocar essa frase pela frase de baixo, muda o sentido? Muda, porque eu já te falei. Quando você troca uma adversativa por uma concessiva, você tem que alterar a estrutura da frase. Você não pode... Porque, veja, por que que muda? Vou falar de novo para você anotar esse negócio aí, que eu sei que é difícil, então convém anotar. A conjunção adversativa, ela enfatiza a oração dela, a oração a qual ela pertence. Já a concessiva enfatiza a outra oração, que é a oração principal. Então, muda o sentido porque muda a ênfase argumentativa. Vou repetir. Se você troca uma adversativa pela concessiva e não muda a posição da conjunção, muda o sentido. Por quê? Porque a adversativa, ela enfatiza a oração que vem logo depois dela, que é a oração a qual ela pertence, a oração dela. Então, quando eu digo não obstante chovia, eu estou enfatizando a chuva. Quando eu uso a concessiva, a ênfase recai sobre a oração principal sempre. Ou seja, aqui mudou, porque a ênfase foi para a oração principal, foi a praia. Isso é uma alteração semântica. Entendeu? Isso é uma alteração semântica. Pegou o raciocínio aqui? Tá? Então, Dri, por isso que você está falando que a adversativa é concessiva, quando eu troco uma pela outra, eu tenho que mexer na estrutura da frase? É. Por quê? Porque se você não mexer na estrutura da frase, não esqueça, a adversativa enfatiza a oração que vem ali, dela. E a concessiva enfatiza a outra oração, então eu tenho que mexer na organização das orações no período, tá bom? Entendeu que não obstante é coringa semântico da oposição? Por que que ele é coringa da oposição? Por quê? Por quê que o não obstante é coringa da oposição? Porque ele tanto pode vir como adversativo, como concessivo. O que vai determinar aí, o que vai me ajudar, é o verbo. Porque se ele pode ser as duas coisas, eu vou me guiar pelo verbo, tá bom? Bora lá, conjunções finais. Notícia boa. Não tem muito que complicar das finais. Final é aquela que traz ideia de finalidade. Traz ideia de para que, a fim de que. O porquê pode ser final com sentido de para que. Tá bom? Então, beleza, beleza. Vamos embora lá. Ó, questão 18. Acabou, ó. Final é só isso. Pressionar as crianças para que sejam bons alunos. Esse para que traz ideia de... Esse para que não é a fim de que... A fim de que? Pressionar crianças a fim de que sejam bons alunos. Ideia de finalidade. Resposta letra C. Próxima, Vunesp. Ó, Vunesp tá ficando igual a FGV. FGV é que faz questão assim. Te dá um trecho e pede para você achar a expressão que exprime noção de finalidade. O outro lá vai ficar perdido falando o que é noção. O outro lá vai falar, como assim noção? Mas você já sabe que quando a banca fala noção, ela quer um conector que indique finalidade, que traga valor semântico de finalidade. Resposta, letra C. Para é preposição com valor semântico de finalidade. Para definir é igual a fim de definir. Bora mais, questão 20, FGV. FGV, o buraco é mais profundo. Você acabou de fazer uma questão da Vunesp, em que o para trazia a ideia de finalidade, né? Vamos fazer FGV agora. Olha o que ela faz. Vamos embora que é a última de finalidade aí. Aproveite, curta. Curta comigo essa questão 20. Assinale a opção que indica a substituição inadequada do conector por um termo de mesmo sentido. Ó, vamos de trás para frente, que eu quero deixar a letra A por último, que ela é mais difícil. Vamos de trás para frente, ó. Posso trocar o quando por nos momentos em que? Posso. Posso trocar por conta dos esgotos por em função dos esgotos? Posso. Por conta dos esgotos por em função dos esgotos? Vamos ao texto, ó. Além disso, por conta dos esgotos. Por conta de traz ideia de causa, por causa dos esgotos. E em função de também. Então, beleza, ó. A letra E tá linda, é tempo. A letra D tá linda, é causa, vá anotando. Por conta D é por causa D, igual em função D. A letra C, coisa linda, tá trocando C por caso e mexeu no verbo, porque caso, leva, muda o verbo. Lembra, você estudou isso comigo, se a terra desliza, troquei pelo caso, mas mexi no verbo, caso a terra deslize. Coisa linda, condicional, fez o que devia ser feito. Tá. Posso trocar o porquê por em vista de? Ora, não precisa nem é o texto, eu acho, que aqui você já entende, ó. Por que a inclinação do terreno dificulta? Em vista de a inclinação do terreno dificultar. Trocou uma conjunção por uma preposição de mesmo valor semântico de causa. E fez o que deve ser feito. Quando coloca a preposição, mexe no verbo. Já te falei isso algumas vezes e vou ficar repetindo até você internalizar. quando as bancas fazem essas questões de reescritura e trocam conjunção por preposição, você viu que mexeu no verbo? Mexeu no verbo. Tá lindo, tem que mexer mesmo. Conjunção traz o verbo conjugado. Preposição joga o verbo para a forma nominal de infinitivo. Coisa linda. Tá tudo lindo até aqui. A banca queria inadequada. Resposta, letra A. Cara, Adriana, me fale por quê, minha filha? Como é que não pode, Adriana? Como é que não pode trocar o para por a fim de? O para não traz ideia de finalidade, Adriana? A gente acabou de ver uma questão da Vunesp, para ideia de finalidade. Por que que a banca colocou como inadequada? Porque nem tudo para traz ideia de finalidade. Se você for ler o texto lá, ó, alguns locais são impróprios para a construção de moradias. Toda vez que o para traz ideia de finalidade, ele equivale a afender. Coloque o afender aí e veja se faz sentido. Alguns locais são impróprios a fim da construção de moradias? Nada a ver. O para não traz valor de finalidade aí, porque ele está completando o nome. Você vai estudar isso comigo já já. É o para, preposição do complemento nominal. Ou seja, impróprios para, completa o nome impróprios e não traz ideia de finalidade. Nem todo para traz ideia de finalidade. Você tem que trocar por afim de. Não fez sentido nenhum. Por isso que a resposta é letra A. Não faz sentido. Ó. Olhe para mim. Conjunções proporcionais. Então, a gente já falou, a gente está caminhando para o final. Você viu que pior foi o início, aí depois são os detalhezinhos que você já notou, mas as outras são tranquilas. Ó, condicional, você já viu agora as conformativas, você já viu as finais, o que pode complicar esse para aí, que nem sempre tem ideia de finalidade, mas você já aprendeu que o para com ideia de finalidade você troca por afim de, tá, beleza. Agora, proporcionais que também são tranquilas. Conjunções proporcionais são aquelas que trazem ideia de proporção, ações que ocorrem proporcionalmente umas às outras, tá? Introduzem uma oração que expressa um fato relacionado proporcionalmente à ocorrência principal. São elas a medida que, a proporção que, ao passo que, quanto mais, mais, quanto menos, menos, etc. Então, a ideia de proporção, ó. O preço fica mais caro à medida que existe a proporção direta, quanto mais caro, quanto mais os produtos se escasseiam, mais o preço fica caro. E existe aquela história de inversamente proporcional, quanto mais, menos. Mas isso é proporção. Tranquilo, à medida que. A única coisa que você tem que tomar cuidado é com aquela história de à medida que, à medida em que, na medida em que, tá bom? Isso é a única coisa que pode pegar nessas conjunções proporcionais. Cuidado, organize sua mente aí, anote esse negócio. Não confunda à medida que com na medida em que. É só isso. Não confunda. Acho que é a única coisa que pode te confundir em prova. É isso aí, tá? Porque são diferentes. O à medida que é proporcional. E o na medida em que é igual a por quê? É causal. Ou explicativo. Dependendo do contexto. Mas nunca proporcional, tá? Embora alguns autores até permitam isso, porque em função da coloquialidade as pessoas usam na medida em que com ideia de proporção, isso ainda não aparece nas provas. Tô falando que ainda não aparece porque a gramática, ela é em uso, ela está se modificando, infelizmente, tá? E você pare de ficar implicando com a gramática, porque no direito você vive lá lendo as jurisprudências que mudaram. Por que que na gramática também as coisas não podem mudar? A gramática está em uso. Então, daqui a pouco vai começar a aparecer em prova na medida em que com valor de proporção. Pode aparecer. Se você, ah, Adri, achei na minha prova, me mande, eu vou falar, beleza, já está caindo. Pode? Porque pode. Claro, as pessoas usam na medida em que com a ideia de proporção. Mas a gramática normativa diz que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, o que vale por hora é isso aí. A medida que é proporcional e o na medida em que é igual a porquê, causal explicativo. E à medida em que não existe, tá errado esse negócio de à medida em que, né? Que as pessoas usam muito, né? Falam muito, tá errado. Ah, mas coloquialmente tudo pode, né? Mas na norma culta, não use a expressão à medida em que segundo a gramática normativa é erro, tá? Tudo bem? Então, vambora lá, tá? E, boa, ó, tô aqui. Dri, me tira uma dúvida, como diferenciar o porquê causal do porquê explicativo? Fica tranquilo, porque eu ainda não falei disso. Quando eu falar, você vai entender, já tá chegando. Dri, na medida que também não existe na medida que. As pessoas também falam, né? É, vou colocar mais um aqui que não existe, na medida que. Realmente, as pessoas falam mesmo, na medida que, também tá errado. Não existe essa expressão proporcional na medida que. Então, estão erradas a medida em que e na medida que, tá bom?